Graça e paz, igreja, uma boa noite. Irmãos, é uma grande alegria poder estar aqui junto com vocês mais uma noite para poder partilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos desafiado. O título dessa mensagem é O Poder Destrutivo do Julgamento. Eu queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós leremos dos versículos de 1 a 5. Mateus 7, do 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor diz bem assim: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar um cisco do seu olho, se você não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Amém? Bom, hoje continuamos com a nossa série de exposições bíblicas, intitulada Discipulado, cujo objetivo principal é nós trabalharmos e desenvolvermos aquele que é o principal sermão ou o principal ensino de Jesus de Nazaré. Então hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o desafio do julgamento. Atualmente nós vivemos em uma sociedade extremamente polarizada. Nós vivemos em uma sociedade onde os ânimos estão à flor da pele. Basta observar a forma que as pessoas se comportam na rua, no trânsito e até mesmo nas redes sociais. Um dos termos mais em alta nas redes sociais desde 2017 é o termo cultura do cancelamento. Eu não sei o quanto de vocês já ouviram falar sobre isso, porém a ideia de você cancelar alguém virtualmente tem ganhado a força desde 2017 por conta de um movimento lá nos Estados Unidos chamado Me Too. Esse movimento é o quê? Foi um movimento de combate ao abuso sexual que existia dentro de Hollywood. O problema é que, depois de 2017 até agora, aquilo que começou bonito foi perdendo a forma e o valor. Atualmente, nós transferimos o peso e a responsabilidade de tudo para todos aqueles que pensam diferente da gente. Então, hoje em dia, nós encontramos um grande linchamento virtual sobre a vida daquelas pessoas que pensam de formas diferentes. E o problema é que isso tem se tornado frequente cada vez mais. Basta você acessar o X, que é o antigo Twitter, ou o Instagram, ou aqueles que usam o Facebook. Vocês vão observar, ou pelo menos, ou participar de uma vez, em ver sobre alguém sendo cancelado, porque afirmou em votar em alguém ou em crer em algo. Então, esse tema, ele é comum nos nossos tempos. A grande dificuldade é que, embora esse tema seja comum em nossos temas, em nossos tempos, esse tema é mais antigo que tudo. Esse tema, ele existe desde que a humanidade existe. Basta você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis 3, quando você vai encontrar o primeiro cancelamento da humanidade. Sim, ali não existia o termo cancelamento, mas no Gênesis 3, nós encontramos a história da queda da humanidade. Nós encontramos a história da queda do pecado. Tem aquele belo texto, ou triste texto, né? Sobre Adão e Eva comendo do fruto proibido. E é interessante nesse texto porque nós encontramos Deus questionando Adão e Eva o que eles fizeram. E a primeira coisa que Adão responde é: Deus, a culpa é da mulher que você me deu. Resumindo, Adão joga a bola para Deus. A culpa é de Deus, é da mulher. Ele não assume a própria responsabilidade do pecado. E a questão do julgamento se dá exatamente nisso. Se dá nesse campo de nós queremos legislar, ou julgar, ou condenar o outro. E muitas vezes nós condenamos até a Deus sobre aquilo de errado que existe. Hoje em dia as pessoas têm uma sede total de se aparecer nas redes sociais. Basta você ter um celular na sua mão que você vira especialista em tudo. Especialista de futebol, político ou de qualquer outro assunto aleatório. Então, basta você ter um celular que você pode opinar e tecer uma ideia. O problema é que, será que nós temos esse lugar de fala para poder julgar, condenar o outro porque ele pensa diferente? Ou nós estamos sendo manipulados por conta dos algoritmos? Fica aqui uma pergunta. Porque em nossos tempos a gente recebe tantas informações, mas nós recebemos as informações que nos agradam. As informações que já estão condicionadas para o algoritmo, quer seja do seu Instagram, Facebook ou qualquer outra coisa. E muitas vezes nós tecemos julgamentos sobre outras pessoas com base em um algoritmo, com base numa estrutura lógica que foi programada para você tentar pensar daquela maneira. Então, a gente consegue encontrar essas questões latentes nos dias de hoje. Eu concordo muito com Brent McCartney, meu inglês é péssimo, tá? Quando ele escreve no seu livro Pirâmide de Sabedoria, quando ele diz bem assim, em nosso mundo tem cada vez mais informações, porém cada vez menos sabedoria. Mais dados, porém menos clareza. Mais distrações, porém menos quietude. Mais se sabe de tudo, porém temos menos ponderações. Mais julgamentos e menos observações. Mais diversões e menos alegria. A mais, porém, somos menos. Todo mundo tem um megafone, mas ninguém tem um filtro. Todo mundo quer falar hoje em dia. Todo mundo quer condenar. Todo mundo quer ser visto. Porém, muitos não têm mais um filtro. Falam tudo que vem na sua mente e dão desculpa. Não, eu sou ansioso. Eu sou assim mesmo. É meu temperamento. Venho na mente e eu soltei aquilo que eu queria. Peraí, nós somos seres racionais. E nós somos convidados o tempo todo a refrearmos nossos pensamentos, refrearmos a nossa língua. E a língua é um grande problema, né? Porque a língua humana, ela já matou mais pessoas do que muitas guerras. Quantas guerras surgiram por conta da língua humana? Então, isso daí é um advento dos nossos tempos. Muitas das nossas tensões surgem por conta disso. Aí você pensa, ah, mas eu sou crente, eu estou isento sobre tudo isso. Ao contrário, totalmente contrário a isso. Se você for observar, a gente tem um grande rixa na internet hoje em dia. Aqueles que pensam de formas teológicas diferentes. Eu sou calvinista e arminiano. Daí você vê os dois se degladiando lá na internet. Daí você fala, meu Deus do céu. Você encontra pessoas defendendo questões de usos e costumes ou condenando sobre isso, como se isso fosse fundamental para a salvação ou fizesse diferente no plano de redenção de Deus. Porém, isso são todas coisas superficiais. É importante você ter uma visão teológica, se você é calvinista, arminiano, ou você é batista, porque pensa totalmente diferente. Mas o fundamental é aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. Eu lembro que no ano de 2013, eu trabalhei numa empresa lá no Brás. E eu trabalhei em torno mais ou menos de um ano. E eu passei um período onde eu criticava muito os evangélicos. Essa é a realidade. E só pode falar de julgamento aquele que luta contra esse problema, né? E muitas vezes eu lembro que eu amava criticar tal denominação da TV. Até tomar um esporro de um colega meu que ele era da Umbanda. Ele falou, meu, você fala que eu tenho que ir para a igreja, você fala que eu tenho que acertar Jesus, porém você passa o dia todo julgando os pastores que estão na TV. Você é hipócrita. Você é mentiroso. E de 2013, de 2014 para cá, eu tenho tentado me policiar sobre a questão do julgamento. Porque o julgamento, ele é latente nas nossas vidas. E muitas vezes a gente esquece, se nós queremos ser um, se nós queremos ser resposta da oração sacerdotal de Jesus, nós precisamos lutar pela unidade e não pela divisão. E nós somos chamados para o ministério da reconciliação e não da guerra. Então, Deus, Ele quer que a gente utilize a nossa fé de uma forma totalmente diferente. Nós precisamos urgentemente abrir os nossos olhos e sermos agentes de paz nesse mundo. Foi isso que nós ouvimos algumas semanas atrás, quando o pastor André trouxe a mensagem sobre esse texto, e conforme o pastor Paulo Capelletti pregou na última semana, nós somos agentes de paz nesse mundo carente. E nós precisamos trabalhar com essa base. Nós não fomos chamados para julgar as outras pessoas, mas nós somos chamados o tempo todo a levarmos as boas novas do Evangelho para todos aqueles que necessitam. Portanto, eu quero refletir com vocês hoje três simples pontos sobre esse texto que nós lemos. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que o julgamento, ele é um veneno para a nossa alma. Sim, o julgamento, ele é um veneno para nossa alma. Isso está baseado nos versículos 1 e 2 de Mateus 7, que diz: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão e a medida, padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Uma das maiores tensões do ser humano está ligada no campo do julgamento. Como eu falei agora, eu luto contra o julgamento o tempo todo. A gente julga o tempo todo. Basta você ligar sua TV, basta você assistir aquele Cidade Alerta ou Brasil Urgente. Você vai ver aquele sangue escorrendo na TV, você vai começar a condenar. Você fala, esse mundo não presta. Fulano de tal tem que ter pena, prisão perpétua ou pena de morte. A gente faz isso o tempo todo. A gente vem para a igreja e a gente começa a julgar as pessoas que estão no trânsito. Por que fulano é assim? Por que fulano de tal é arrogante? Então, o ser humano, o tempo todo, ele luta contra isso. Nós questionamos todo mundo e o tempo todo. Basta observar a época de Copa do Mundo. Quantos técnicos que existem e surgem no Brasil? Pessoas que não acompanham futebol o ano inteiro, mas de 4 em 4 anos elas são especialistas num assunto que ela nunca visualizou e ela só vai participar do próximo evento daqui a 4 anos. Então, a gente vive em uma sociedade extremamente acirrada por essas questões. A grande questão dos nossos tempos é que é correto nós julgarmos? Ou está correto em agirmos dessa mesma maneira? Hoje eu não quero trazer todas as respostas sobre esse texto. Nós vamos continuar com esse texto ainda na próxima semana. Então nós vamos concluir com o versículo 6 na próxima semana. Então eu quero convidar, porque essa reflexão ela acaba sendo em duas partes. É um todo, né? Tanto Mateus de 1 ao 6... Jesus traz um conjunto completo sobre esse pensamento do julgamento. Nos últimos anos, o texto de Mateus 7, nos versículos 1 e 2, tem sido deturpado. Ele tem sido totalmente distorcido. Quantas pessoas que você já ouviu falar, eu não posso ser julgado, Jesus fala que ninguém pode me julgar. Mas, peraí, será que ninguém pode te julgar? Será mesmo que ninguém pode tecer uma crítica sobre você? O que que esse texto está querendo dizer? Ele está falando sobre crítica? Ele está querendo falar sobre uma outra questão? O texto que nós estamos lendo, Jesus ele vai um pouquinho mais profundo sobre a ideia do julgamento. Durante o primeiro século, era comum os mestres da lei e os fariseus tecerem e ditarem a forma que as pessoas lá em Israel viviam naquele período. Os mestres e os fariseus, eles eram responsáveis tanto pela parte moral quanto a parte ética de toda Jerusalém durante o primeiro século. Então eles diziam o que era certo e aquilo que era errado segundo a Torá. A questão é que quando Jesus diz para que as pessoas não julguem as outras, Jesus está dizendo, vocês não podem condenar as outras pessoas. Vocês não são os legisladores... Opa, trava a língua, legal, né? Os legisladores morais desse mundo. Nós não temos o direito de condenar a pessoa à salvação ao inferno. Não cabe a nós definirmos quem é salvo ou não por Deus. E Jesus está falando exatamente isso. Somente Deus pode condenar uma pessoa à perdição. Um líder religioso, ele não pode fazer isso. E é complexo, porque muitas vezes a gente se acha numa posição de religiosos com direito de condenar a pessoa no céu ou no inferno. A gente fala, tá vendo ali, ó, enviado de Satanás. Vai pro inferno. A gente age muitas vezes de uma forma hipócrita sobre essas questões. A grande dificuldade é que nós vivemos em um período onde todos têm a informação na palma da mão. Todos possuem acesso às informações, porém poucos têm filtros para conversar com os outros. Quantas vezes nós julgamos o outro por meio das ações que eles fizeram ou julgamos o outro através até mesmo de um olhar? Você sabe quando a pessoa está te condenando. Você sabe quando a pessoa está te observando somente pelo olhar. Será que aquela pessoa está me medindo? Será que aquela pessoa está me analisando? Então nós fazemos isso. Sofremos e passamos com isso. Porém, o livro de Tiago, lá no capítulo 4, nos versículos de 11 a 12, nos ajuda a refletir um pouco melhor sobre isso. Tiago 4, do 11 ao 12, diz bem assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticarem e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz. E somente ele pode, somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Que direito? O julgamento tem um poder destrutivo sobre a vida de alguém. Sim, o julgamento tem um poder destrutivo sobre a vida de outra pessoa. Mas, acima de tudo, ele tem a capacidade de envenenar a nossa alma. Sim, porque a partir do momento que nós julgamos, nós temos a nossa alma envenenada. À medida que nós nos colocamos numa posição elevada, à medida que nós nos colocamos num patamar igual a Deus, nós estamos condenando o outro. Isso tudo está servindo de testemunha contra nós. É isso que o próprio Cristo fala: não julguem para não serem julgados. Isso daí deve ligar um sério sinal de alerta para as nossas vidas. Nós precisamos urgentemente ponderarmos as nossas falas, os nossos pensamentos e verificar se eles estão alinhados juntamente com as Escrituras. Nós não podemos ser levados de um lado para o outro por conta da nossa arrogância ou pela forma que nós pensamos. Porém, a Bíblia deve ditar a forma e a maneira que nós agimos. Se nós temos o Espírito Santo, o Deus conosco, Ele habita conosco, nós precisamos refrear os nossos pensamentos. Caso contrário, nós passaremos uma vida distante de Deus. Ah, mas eu venho para a igreja. Meu irmão, se você vive o tempo todo se colocando nesse patamar elevado, mesmo vindo para a igreja, você pode estar distante do nosso Pai eterno. Tiago 3, 5 ao 6 diz bem assim: assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é chamada de fogo. É um mundo de maldade que corrompe em todo o corpo. Ateia fogo a vida uma vida inteira, pois o próprio inferno o acende. À medida que nós abrimos a nossa boca para condenar, para julgar, para fazermos fofoca, para a gente se colocar nessa posição de superioridade sobre o outro, nós não estamos servindo a Deus. Nós estamos servindo a Satanás. Exatamente. A partir do momento que você utiliza a sua língua como ferramenta de mal, para provocar o mal sobre a outra pessoa, você está servindo o próprio Satanás. Ele que é responsável sobre as calúnias. Basta observar a terminologia caluniador no Novo Testamento. O Novo Testamento traz a expressão caluniador. E o que isso significa? A palavra caluniador no grego significa diablos. Sim, o que isso daí quer dizer? Significa aquele que é dado à calúnia, à difamação, aquele que acusa, aquele que fala com falsidade, ou aquele que faz comentários maliciosos. O caluniador é alguém que serve a Satanás. O próprio nome dá a entender sobre isso. Quantas fofocas e mentiras que existem em nossos tempos e somente com tom condenatório destrói a vida do outro. Interessante porque as pessoas preferem a fofoca. Se a fofoca não fosse algo tão nutritivo. Tanto que Provérbios fala que a fofoca serve até como um petisco, né? Tem um provérbio que fala exatamente sobre isso. Se a fofoca não fosse algo tão nutritivo em nossos tempos, não existiria Sônia Abrão, Léo Dias, esse povo todo estaria morto de fome. Porém, isso daí vende, ele é comercial, as pessoas querem saber disso o tempo todo. As pessoas se importam sobre falar sobre a vida dos outros. As pessoas não conseguem resolver os problemas delas, mas elas querem saber da vida alheia e se alimentam sobre a desgraça da vida alheia. E a grande dificuldade é que muitas vezes a gente até cria nomes bonitos. Eu quero fazer uma fofoca gospel. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas em nossos tempos existe a santa, né? Ou demoníaca fofoca gospel. E o que é isso? A pessoa começa a tecer algo sobre outra pessoa. E ela começa, mas eu não estou aqui falando mal dela. Eu estou aqui somente para orar. E a pessoa tece 4, 5, 6 horas falando mal de fulano. E a oração que era bom, nada. A pessoa criou até um grupo de oração. Não, a gente está indo orar. Não, não fofocar, meu filho. Então a gente não pode viver com essa base. A gente não pode viver nessa base demoníaca que nós transferimos um pecado e tentamos espiritualizar em outro. E é difícil, né? Porque quem quer ser confrontado? Quem quer ser questionado da forma que você vive? Muitas vezes nós utilizamos até mesmo as nossas redes sociais para condenar o outro. Você não precisa falar o nome do outro para você condenar. Basta você postar, como é horrível que fulano de tal fez. Você não coloca lá o nome, mas você, internamente, na sua mente, você já condenou o outro, você já julgou, você já se colocou numa posição de superioridade do outro. Mas isso daí não é correto. Nós não somos instruídos para vivermos dessa forma. Nós não somos instruídos para vivermos questionando o outro. Pelo contrário, nós somos chamados para olhar para o alto. Colossenses 3, 1 ao 3 diz isso. Porque se vocês ressuscitaram com Cristo, olhem para as coisas do alto e lavem a sua salvação. O problema é que nós queremos e amamos essa terra e olhamos o tempo todo para as questões terrenas, não para as questões celestes. Provérbios 18, 21 diz que a língua tem o poder para trazer a morte ou a vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. A língua tem o poder de trazer a morte e a vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. Muitas vezes nós pensamos que as nossas palavras não têm poder. Muitas vezes nós pensamos, não, é só uma mentirinha branca. Não fez mal para ninguém. Porém, faz mal. As nossas palavras matam os outros. As nossas condenações destroem vidas, carreiras, reputações, famílias inteiras por conta de uma frase mal colocada e mal feita. Você já parou para pensar quantas pessoas que estão fora da igreja hoje em dia por conta de uma palavra mal colocada? Por conta de um julgamento? Quantas pessoas que existem hoje que têm repulsa sobre a igreja porque elas passaram por lutas, por condenação? Sim, nós temos um movimento hoje em dia chamado Movimento dos Desigrejados, onde muitos falam que não preferem a igreja porque elas têm trauma. Difícil isso. Porque muitas pessoas são abusadas. Muitas pessoas são maltratadas por conta da fala. E a igreja é aquele lugar que muitas vezes, ou deve ser aquele lugar de reconciliação e apontar para um caminho de uma novidade de vida, se torna muitas vezes um lugar de maldade. Porém, nós vemos que na igreja, que muitas vezes acontece isso, também é um lugar de cura. Porque Deus levanta pessoas a fim de restaurar a sua vida. No início desse ano, eu tive o privilégio de acompanhar uma pessoa em torno de algumas semanas, alguns meses, em uma clínica ou num trabalho de reabilitação química. E aquilo ali ficou marcado para mim. Aquilo ali ficou marcado porque, quando começou o ano, eu falava: Senhor, o que o Senhor quer para mim? E, na sequência, Deus me enviou para estar acompanhando essa pessoa nesse trabalho. E o que mais me chamou durante aquele trabalho foi ouvir os relatos das pessoas. As pessoas ali, na sua grande maioria, eram cristãs, pertenciam à igreja, mas elas falavam: aqui eu encontrei acolhimento. Aqui eu não encontrei acusação. Aqui eu fui acolhido dentro da minha doença. Isso daí ficou marcado para mim. Isso aí ficou marcado porque muitas vezes nós não estamos preparados para acolher aquelas pessoas que estão doentes. E quem luta e quem passa com problemas de questões sobre a saúde, sabe o quanto é complicado você atuar como um dependente químico. O quanto é complexo você acompanhar um dependente químico, porque ele vive numa montanha-russa, é altos e baixos, até ele se livrar disso. E se não for um milagre, se não for uma força sobrenatural de Deus na vida daquela pessoa, ela vai encontrar grandes resistências. E o que me surpreendeu foi isso. Pessoas falando: aqui eu pude encontrar Deus. Aqui eu encontrei Jesus porque eu não fui julgado, eu fui acolhido. E o nosso chamado é esse. O problema é que, por falta de sabedoria, muitas pessoas estão distantes do caminho do Pai. Por falta de sabedoria e por conta de uma língua mal intencionada, pessoas que poderiam estar num caminho de reabilitação são jogadas e descartadas porque as pessoas não sabem filtrar como tratar aquelas pessoas e vomitam tudo o que elas pensam. Por mais difícil que isso seja, por mais complexo que isso nos mostre, nós somos chamados a ouvirmos o outro. Nós precisamos aprender a ouvir o próximo. Nós precisamos entender a necessidade dele. Nós não podemos ser impulsivos para responder o outro, pois isto somente afasta. A grande dificuldade é que, em um mundo de ansiosos, todo mundo tem uma resposta na ponta da sua língua, né? Tiago 1, do 19 ao 20, diz bem assim: entendam isso, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. A ira humana produz a justiça divina. Quantos conflitos seriam resolvidos se nós fôssemos mais rápidos no ouvir e mais tardios no falar? Sim, quantos conflitos seriam resolvidos se nós fôssemos mais rápidos para ouvir? A dificuldade é que nós queremos dar resposta, né? Quantas brigas que surgem nos nossos lares porque a pessoa começou a falar: eu já sei que o outro está falando, eu já sei como isso vai chegar. E se a gente se esforçasse, e se nós fizéssemos os exercícios de ouvir, de acolher o outro, a gente demoraria para se irar. Porque a gente entenderia que o outro, ele é miserável como nós. Porque nós entenderíamos que o outro passa por diversas situações como nós passamos. A dificuldade é que a gente quer falar tudo que vem à nossa mente. Quando nós não ouvimos o outro, nós somente o julgamos. E E a própria Bíblia fala que quando nós julgamos o outro, nós passamos vergonha. Provérbios 18, 13 diz bem isso. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. O próprio livro de Provérbios fala que até um tolo se passa por um sábio se ele fica com a boca fechada. E por que muitas vezes nós nos comportamos como tolos? Queremos falar e temos atitudes insensatas. Então, não cabe a nós em julgarmos o outro, mas em acolhermos. Isso daqui é um desafio, tá? Isso aqui é um desafio para mim também. E quando eu leio isso, eu não estou querendo expor ninguém, mas eu estou falando também sobre mim mesmo. Porque eu estou no mesmo barco, eu sou pecador como vocês. E a gente enfrenta esses desafios no dia a dia. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é que não existe espaço para atuação na fé cristã. Os versículos 3 e 4 de Mateus 7 diz bem assim: Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho se você não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Se nós vimos nos versículos iniciais Jesus questionando e confrontando aqueles que se colocavam numa posição divina por conta do julgamento, nos versículos adiante nós vamos ver Jesus condenando sobre aqueles que atuam, sobre aqueles que são hipócritas no campo da sua fé. Sim, nós vamos ver que essa forma dissimulada de se viver impacta seriamente. É interessante porque Jesus ele utiliza uma ilustração esdrúxula, uma ilustração pitoresca sobre isso. Eu acabei esquecendo de colocar na apresentação, mas existem até charges sobre esse próprio texto. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com o cisco, com o menor detalhe no olho da pessoa, que nós esquecemos que tem uma trave. Nós esquecemos que tem um grande tronco, uma grande viga sobre os nossos olhos. Porém, em um mundo que nós definimos o que é certo e errado, é mais fácil você olhar do outro do que olhar para você mesmo. Eu concordo muito com John Stott quando ele afirma que nós temos a tendência fatal de exagerar as faltas dos outros e diminuir a gravidade das nossas. Sim, nós temos a tendência fatal de exagerar as faltas dos outros e diminuir a gravidade das nossas. O outro, nós sempre maximizamos. Quando o outro falha, nós condenamos ele como se fosse a pior pessoa que já pisou nesse mundo. O problema é que quando nós erramos, nós tentamos minimizar, né? Nós tentamos conter os nossos erros para mostrar que nós somos perfeitos. A dificuldade é que a gente sabe que a gente é imperfeito. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não foi um ou outro que pecou, são todos que pecaram. A grande dificuldade é que muitas vezes nós ilustramos, nós floreamos as nossas questões. Nós, ontem eu estava até no mercado, acho que eu TDAH fugindo aqui. Ontem eu estava no mercado e eu encontrei um professor meu da faculdade de programação. E eu lembro que uma das falas principais que ele dizia durante as aulas dele, ele falava, não fique perfumando as coisas. Não fique rodeando, não tente deixar tudo bonito. Faça o simples, aprenda o que é correto. O problema é que para a gente tenta perfumar tudo, tenta florear, tenta deixar o mais belo, até mesmo dentro das nossas distrações. Então nós temos a tendência fatal de fazer isso. Nós vemos os menores detalhes na vida do outro, porém nós não conseguimos ver aquilo de horrível que está acontecendo conosco. A gente tem a facilidade de condenar o outro e falar, fulano de tal tem problema com sei lá com o quê. E você faz literalmente 30 vezes pior que o outro. E Jesus fala, isso é hipocrisia, Isto é atuação. Isso é vergonhoso. Então, nós, muitas vezes, a gente esquece não, e nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Tiago 1 vai falar que o ser humano, muitas vezes, ele se olha no espelho e logo ele esquece da sua aparência. E alguém que luta com seu pecado, ou alguém que vive com base somente no julgamento, tem uma visão distorcida de você mesmo. Ela se olha no espelho e logo se esquece porque ela vive com base numa máscara. Ela bota uma roupagem perfeita e ideal. Ela bota uma roupagem de religioso. Ela usa, faz de questões de usos e costumes, questões maravilhosas para se mostrar espiritual para as outras pessoas. Porém, essas questões muitas vezes só camuflam algo que está escondido dentro do nosso coração. Só camuflam aquilo de errado que existe em nossas vidas. Tiago 1,26 diz que se algum de vocês se afirmam ser religiosos, mas não controlam a língua, enganam a si mesmos e a sua religião não tem valor. Sim, se você afirma que você é religioso e você não controla a sua língua, você vive uma grande mentira. Não tem valor a sua fé. Não tem valor a forma que você vive. Porque tudo isso se trata de uma atuação. O pastor Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz-me assim: quando eu julgo, eu estou cego para o meu próprio mal e também para a graça que é direito do outro. Sim, quando eu julgo, eu estou cego para o meu próprio mal. Jesus chama isso de hipocrisia. Jesus chama isso de atuação. E a palavra hipocrisia no grego significa o quê? Atuação. Uma forma de atuação. Eu não sei quantos de vocês já viram o antigo teatro grego, onde as pessoas colocavam máscaras. Então, essa palavra hipocrisia nasce disso, dessas pessoas que encenavam ou viviam de uma forma de fingimento. É interessante isso, porque Jesus ele faz essa ilustração para mostrar que a gente encena muitas das vezes. E dentro da caminhada cristã não existe espaço para uma vida dissimulada e nem de atuação. Uma vida de discipulado, uma vida de um discípulo de Jesus de Nazaré, não deve existir espaços para você encenar e nem para você atuar. Na vida com Cristo não existe espaço para mentiras. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, nós precisamos abrir a mão daquilo que controla as nossas vidas e reconhecermos que nós temos um Deus soberano sobre todas as coisas. A dificuldade é que muitas vezes nós não queremos reconhecer a soberania de Deus. Nós muitas vezes não queremos reconhecer que existe um Deus que Ele é capaz de quebrar o nosso orgulho ao meio. Porém, o orgulho ele infecta totalmente a nossa visão. Um dos principais pecados que é a raiz de tudo é o orgulho. Alguém que vive na base do julgamento é alguém orgulhoso. É alguém que se acha superior a tudo. E o orgulho ele infecta a nossa visão, fazendo a gente ver as outras pessoas com lentes distorcidas, a ponto de nos distanciar do próximo e de Deus. Nós precisamos que o orgulho, ele é a causa primária de muitas das nossas falhas. Nós precisamos matar esse mal pela raiz. O teólogo Jonathan Edwards, discorrendo sobre esse mesmo assunto, ele cria uma linha, e eu poderia falar aqui a noite inteira, porque eu tentei resumir em alguns simples pontos, sobre como o orgulho impacta e infecta a nossa visão. O Edwards, ele fala que o orgulho coloca em nós uma lente de superioridade, fazendo nós sempre enxergarmos a falha dos outros. Nós temos uma habilidade em detectar a falha do outro. O orgulhoso, ele é hábil, ele é capaz, ele sempre vê tudo de errado no outro. O outro sempre faz errado. Sim, então aquele que é orgulhoso, o tempo todo ele fica vendo o erro em tudo. Sim, tudo tem que ser da maneira dela. Ah não, Felipe, eu sou minimalista, eu gosto disso aqui, ó, os mínimos detalhes. Eu sou detalhista, eu fico tentando ajustar. Meu irmão, se você vê erro em tudo e você não vê erro no céu, tem um grande problema. O segundo ponto é que o orgulhoso é alguém que tem um espírito severo. Sim, aquele que tem a doença do orgulho no seu coração, ele sempre vê o outro com desprezo ou com irritação por conta do seu julgamento. O orgulho dele faz ele sempre querer condenar o outro cada vez mais. E é difícil, né? Porque nós muitas vezes tentamos colocar todo mundo dentro do nosso crivo, dentro da nossa chave, né? Como se todos conseguissem se superar conforme que nós conseguimos enfrentar tal dificuldade. E a realidade é que mesmo, nem nós mesmos, muitas das vezes, conseguimos resolver os nossos problemas com o nosso nível de julgamento. O terceiro ponto é que o orgulhoso vive na base da superficialidade. Quando o orgulho vive em nossos corações, nós estamos mais preocupados com a preocupação do outro ou a percepção dos outros sobre as nossas vidas do que com nós mesmos. Então nós fazemos de tudo para poder tentar agradar o outro. E se o outro não consegue responder ou trazer uma resposta concreta sobre a nossa base, nós nos frustramos. E o quarto e último é que o orgulhoso é alguém que tem desespero por atenção. O orgulhoso quer ser visto o tempo todo. O orgulhoso quer ser aclamado o tempo todo. Isso daí se chama egoísmo. O orgulhoso é alguém que é egoísta. E a maior dificuldade se dá porque o nosso coração, o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de construir ídolos. E o homem tenta o tempo todo fletar e colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Sim, muitas vezes nós colocamos o nosso ideal, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa visão nesse campo de superficialidade. E isso se torna um ídolo. E se ninguém consegue agradar, nós criticamos, julgamos, maltratamos, cancelamos, até esgotar a última saída. Quantos conflitos que não surgem com base nessa sede egoísta? Quantas brigas que não surgem por conta do orgulho? Por conta dessas questões que nós nos achamos autossuficientes? E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada dessa atuação. Deus não se agrada desse nosso orgulho latente em fazer as coisas. Irmão, se você tem um sério problema com orgulho, lance tudo diante dele. Deus, ele é capaz de resolver todas as suas falhas, mas você precisa entregar tudo aos pés da cruz. E o último ponto é que nós somos convidados ao arrependimento. Sim, nós somos convidados o tempo todo ao arrependimento. Isso daí está baseado lá no versículo 5. Quando Jesus diz, hipócrita, primeiro, livre-se do tronco em seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. O convite que Jesus faz é ao arrependimento total. Um discípulo de Jesus é alguém que reconhece a sua miséria. Como o apóstolo Paulo falava, ele era o principal entre os pecadores. Só alguém que se reconhece pecador e miserável consegue compreender que o outro é tão carente e tão falho quanto você é. A dificuldade que o orgulho e a arrogância muitas vezes nos distancia disso, fazendo com que a gente queira somente julgar o outro. Julgar é fácil. O problema está no campo de você reconhecer quem você é. O problema está no campo de você entender que você é falho constantemente. E Jesus, ele quer que a gente saia desse campo. Jesus desafia seus discípulos a pararem de atuar e viverem uma fé prática. Caso contrário, você vai viver uma grande mentira. A gente precisa tirar essas traves dos nossos olhos. Somente aquele que conseguiu compreender o amor e o sacrifício de Cristo na cruz consegue olhar para o outro como alguém falho e carente da graça o tempo todo. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6, 1 e 2, diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo. Nós somos chamados ao ministério da reconciliação. Este é o chamado de Cristo para todos. O chamado de Cristo para todos é: reconciliem-se. Se reconcilie com o outro. Suporte o fardo do outro. Suporte o peso que o outro está passando. Se você se entende como espiritual, se você se entende como alguém maduro na fé, seja um suporte para o outro que é imaturo. A dificuldade que em uma cultura que se descarta tudo tão rápido, nós muitas vezes descartamos o outro. Olhamos para o outro como se o outro não tivesse valor, não tivesse mérito nenhum. Porém, aquele que está passando por dificuldade, aquele que está dando cabeçada o tempo todo, ele necessita da nossa ajuda. Semana que vem a gente vai poder ajudar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre você dar ou não pérola aos porcos, mas o nosso papel se dá no campo da reconciliação, de caminhar mais uma milha, dar outra cara à tapa, dar outra face à tapa. E é complexo isso. E a gente precisa entender: o que nos une é maior. O que nos une deve ser maior que qualquer outra coisa. O amor precisa ser a base central e o norte das nossas vidas. 1 Coríntios, Paulo falando para uma igreja literalmente dividida. A carta de 1 Coríntios é para uma igreja dividida. Se a segunda carta ou terceira carta de Paulo aos Coríntios fala sobre a reconciliação, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escreve isso daqui para uma igreja que estava totalmente em pé de guerra. E olha o que o apóstolo Paulo fala: o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso e nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável e nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem a esperança e sempre mantém firme. O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. O amor não é orgulhoso. Por fim, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você já foi frustrado por conta de julgamento de outras pessoas. Pode ser que você entrou aqui e tenha relutado porque você foi maltratado, humilhado por questões de julgamentos. Pessoas teceram ideias, palavras mentirosas sobre você e você teve a sua vida totalmente manchada por conta de falas. Por fim, eu quero falar com vocês. Porque existe uma linha tênue entre nós julgarmos e nós sermos uma vítima de julgamento. E muitas vezes nós nos colocamos dentro do mesmo papel, porque nós não sabemos perdoar o outro. O C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele diz bem assim: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas tenham algo para perdoar. O perdão é uma ideia maravilhosa até você ter algo para perdoar. Pode parecer difícil você perdoar. Pode parecer uma utopia falar sobre isso dentro de uma mensagem que está falando com o tempo central sobre o julgamento. Porém, cabe a nós perdoarmos o outro. Nós não temos o direito de condenar aquele outro que nos feriu. Nós não temos o direito de lançar aquele outro que fez uma maldade contra nós para o inferno. Pelo contrário, nós somos chamados à reconciliação o tempo todo. Nós somos chamados a perdoar o outro. Nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu de Jesus de Nazaré. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos com as Escrituras. É bonito a gente falar sobre não julgar, mas é um caminho tênue entre você parar de julgar e você se colocar numa posição de vítima e começar a julgar o outro da mesma maneira. Coloque em prática aquilo que você aprendeu de Jesus. Provérbios 17, 9 diz que quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa os amigos. 1 Pedro 4,8 diz que, acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Outras traduções, uma multidão de pecados. Assim como aqueles que julgam precisam tomar uma decisão correta, nós precisamos tomar uma decisão correta. Nós não podemos viver com ódio e com rancor grudado no nosso coração. Nós precisamos ter a mente de Cristo formada em nós. Colossenses 3, 13 e 15 diz, bem assim, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une a todos em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam agradecidos. Não deixe que essa cultura doentia do julgamento e do cancelamento faça parte da sua vida. Não deixe que essa cultura doentia do rancor e da ira tome conta do seu coração. Não deixe que esses relacionamentos que foram abalados ditem quem você é. Em Cristo, você é um amado de Deus. Porque se você é um amado de Deus, você deve demonstrar o amor para o outro. Até mesmo para os seus inimigos. A gente acha que é fácil amar o outro, né? Amar quem a gente gosta é fácil, né? O problema é amar aquele que pisou na bola e continua pisando na bola conosco. E nós somos chamados a esse papel de reconciliação e não de julgamento. E a gente precisa estar apto o tempo todo a estender a mão. Eu lembro que, a última fala até, quando o pastor Ronaldo estava aqui, uma vez ele disse uma frase que marcou muito a minha vida. Ele disse que nunca aponte um dedo para uma pessoa se esse dedo não fizer parte de uma mão estendida, apta em ajudar o outro. Meu irmão, nunca julgue uma pessoa. Nunca aponte o dedo para alguém se você não estiver apto em querer ajudar, entrar no lamaçal e tirar ela junto. Porque não cabe a nós esse papel. Nós não temos esse poder. Somente Deus tem esse poder. E nós precisamos viver nessa base da reconciliação.